Boa noite. Moadim de Simchá. Estamos no meio dos dias festivos de Sukkot. Momentos propícios, momentos alegres. Zman Simchatenu. Excelente momento para aprender alguma coisa. E nós continuamos com nosso ciclo a respeito dos negócios das finanças à luz dos ensinamentos judaicos. Nós já falamos um pouco a respeito quando o homem pode pedir prosperidade e fartura. Falamos da posição judaica sobre a pobreza e a riqueza. Falamos por que existem pobres. O título da palestra hoje à noite: quais são as melhores ações do mercado? Um pouco paradoxal, um pouco estranho. O Rabino, com barba, vai falar das ações. Eu estou até um pouco com vergonha, porque eu vejo aqui na plateia gente que são do mercado financeiro. O que eu posso ensinar a respeito? Um pouco estranho. Mas vamos ver o que o judaísmo fala a respeito. Quem é um pouco trabalha no mercado de ações hoje em dia, sabe que existem vários tipos de ações. Isto é de conhecimento geral, não precisa ser um perito. Tem vários tipos de commodities e assim diante. Em geral, os investidores investem em dois tipos de equities. Existem aquelas stock values, onde que você compra uma ação quando ela está muito embaixo. Uma ação que está depreciada no mercado. Isso é um tipo de investidor. Ele aguarda um pouco esse investidor até que esta ação vai subindo. Quando tem compradores que apreciam já um valor maior, ele vende. Este é um tipo de investidor. Existe um segundo tipo de ação, se chama em inglês gross values. Isto significa que você, na verdade, pega esta ação numa onda de crescimento. Quando ela já está bem alta, você compra esta ação, quando ela está bem alta, e quando você sente que o mercado vai ceder, que ela vai baixar, naquele momento você vende. É outro tipo, são dois tipos de investidores. Aparentemente, não sou perito, volto a falar, mas aparentemente, hoje em dia, me parece que o mercado, pelo menos os investidores, prefiram investir em valor e não em crescimento. Porque nós sabemos muito bem que quando houve as crises, a última e também a penúltima, aquela crise da tecnologia, internet, etc., aquelas pessoas que tinham no portfólio deles aquelas ações stock values, eles suportaram melhor o colapso financeiro. Enquanto que as outras, que estavam investidos principalmente em ações altas e não diversificaram, sofreram bastante. Então, assim dizem os grandes homens do mercado, quem escuta o Warren Buffett, ele é o grande perito e diz que ele é importante investir em valor. Assim diz ele. Vamos olhar um pouco o que o judaísmo fala a respeito. Existe um midrash muito interessante da literatura talmúdica, no midrash Tanhuma. O midrash Tanhuma nos conta do sobrinho de Adriano, o imperador Adriano, em hebraico Adrianus, tinha, na verdade, o filho da irmã dele que queria se converter para o judaísmo. Ele se convenceu desta religião certa, este modo, na verdade, de ver é o modo correto. Ele queria muito ir de Roma para Jerusalém para aprender e se tornar judeu. Mas ele estava com muito medo do tio dele. O tio dele, Adriano, era um imperador bastante cruel, os judeus sofreram abaixo do império dele e não sabia bem como fazer. E um velho dia, ele chegou para ele, ele falou: olha, quero ser homem de negócios, quero comprar mercadoria, quero sair por aqui. O tio dele falou: escuta, se é para prata e ouro, eu tenho bastante aqui em Roma, não precisa viajar para isso. Eu falei: não. Eu quero comprar mercadoria. O que você me aconselha, meu tio? Você, Adriano, homem sábio. disse para ele, Adriano, com pragmatia, se você vê um negócio, uma mercadoria que está bem baixo o preço dela, e ela está quase no chão, no Tunabaretz, lech a sokba, esta você compra. Se sofá lhe entalou, vá para mistaker. Com certeza, um belo dia ela vai subir e você vai enriquecer. Em outras palavras, você compra bem lá embaixo. O que fez este homem inteligente? O nome dele é Aquilas. Nós chamamos na literatura judaica Aquilas Hager. Ele foi para Jerusalém, entrou numa academia, numa yeshiva, aprendeu Torá, aprendeu uma série de coisas, e voltou e se acabou fazendo a circuncisão e se converteu. Quando o tio dele ficou sabendo isso, ficou surpreso, até chateado, perguntou, mas como que? Ele falou, segui o seu conselho. Como você seguiu o meu conselho? Você não disse que eu tenho que olhar uma mercadoria que está lá embaixo e que esta, com certeza, um belo dia vai subir? Disse ele, Lora iti o macho felati Israel, não encontrei um povo tão depreciado, tão lá embaixo, tão perseguido, tão oprimido, como o povo dizer. Então eu visto nisto. Este é um midrash bonito, conta a vida daquilas e assim diante. Mas o interessante para nós é esta forma de pensar. Em outras palavras, quando se vê uma mercadoria com preço baixo, pode ter certeza que um belo dia isto vai subir. E o Talmud, na Gemara Baba Metzia, página 42, dá algumas dicas como o homem deve se comportar com seus bens, com suas propriedades em negócios. Interessante. O sábio que fala disso se chama Rabi Yitzhak. Amar Rabi Yitzhak. Disse o famoso Rabi Yitzhak. Leolam yeshalesh adam et maotav. Um homem deve pegar sua fortuna e dividi-la em três. Shlish bekarka, um terço deve ser em bens imóveis. Shlish bepragmatia, um terço no negócio. O shlish tachat yado, e um terço deve ser em cash, deve ser em dinheiro líquido perto da mão para poder usar em momentos que precisa mesmo. E continua este mesmo Rabi Yitzhak, en abracha metsuya ela bedavar hasamui min ha'ayin. A bênção somente vai cair e vai pairar quando a coisa é feita discretamente, não com ostentação, não muita visibilidade, da vara samui mina ayin, não é visível. Ele aprende isso num pasuk, porque nós temos um pasuk na Torá que diz, Yetzav Hashem et habracha be'asamecha. Asamecha em hebraico significa algo escondido e oculto. Então nós temos já três dicas interessantes em termos de negócio, se podemos falar assim. Primeira coisa, o judaísmo fala em diversificação. É bom diversificar, não colocar todos os negócios, tudo num lugar apenas. Precisa saber diversificar não só a fortuna, como os negócios. Você tem que ter um pouco de bens imóveis, um pouco de bens móveis, um pouco de liquidez e assim diante. A segunda coisa, o judaísmo fala em valor. É bom comprar baixo, porque tem certeza um belo dia, um dia isto volta a subir. Três, o judaísmo fala em discrição. Não seja ostentativo. As primeiras tábuas foram dadas com muita fanfarra, muitas pompas, e nós sabemos que não durou muito, foram quebradas. As segundas foram dadas sem nenhuma publicidade, sem os flashes e sem a televisão. E até hoje estamos usando muito bem. Então, não muita publicidade. Mas tudo isto são dicas que pertence ao mundo dos negócios. E não é para isto que fizemos a palestra hoje à noite. Eu queria me referir a uma outra dica dos nossos sábios, que é muito importante. O Talmud pergunta, o que que deve fazer o homem para preservar seus bens? Para conservá-los, para eles ficarem com ele. A Gemara em Ketubot diz a Gemara o seguinte, Melach mamon chaser. Melach é sal. Se você quer salgar o teu dinheiro, o que significa salgar? Salgar significa conservar. Antigamente, para fazer conservas, você colocava bastante sal. O pepino, você quer igualar, você salga ele. Como você salga seu dinheiro, sua riqueza, seu patrimônio, para conservá-lo, para guardá-lo, para ter certeza que não vai perder? Diz aos nossos sábios, Hasser, dá um corte, tira um pouco, reparte com os pobres, divide com eles, não mantenha tudo para si. Se você cortar com os outros, muita chance que se conserva a sua riqueza. É interessante, na Guimarães tem duas formas de leitura. Uma forma é chaser, com reish, a outra é chesed, porque o dalet e o reish em hebraico são muito parecidos. Você pode ler chaser ou chesed, mas o sentido é o mesmo. Se você quer conservar seus bens, meu amigo, reparte, compartilha, dá um pouco para os outros, dá um corte. E os nossos sábios dão um exemplo interessante para isto. Se você tem duas ovelhas num rebanho e você tem que passar agora o rio. É um rio, o pastor está lá, vai pegar suas ovelhas. Uma ovelha foi tosqueada, não tem mais lã. A outra está com muita lã, bem pesada. Qual das duas vai passar mais facilmente o rio? Sem dúvida, a ovelha, aquele carneiro que foi tosqueado. Ele está mais leve, mais ágil, mais rápido, pode passar a água, nada e chega ao outro lado. O outro vai passar com mais dificuldade. Dizem os nossos sábios, para a gente passar deste mundo para o mundo vindo, o mundo da recompensa, não tem dúvida que tosqueando um pouco os nossos bens, dando um corte, compartilhando, ajudando os outros, esta passagem é muito, muito mais fácil. Então, meus amigos, se é verdade o que nós falamos na aula passada, que a riqueza no judaísmo não é nada condenável e a pobreza não é glorificada como em outras filosofias, outras religiões, se a riqueza é apenas um meio e não um objetivo, é um meio para fazer muitas coisas boas, então tem que fazê-las aqui. Não tem outro lugar. Não tem boas ações após 120 anos. Boas ações existem apenas aqui. E aqui nós estamos chegando à resposta da pergunta desta aula. A pergunta original era quais são as melhores ações do mercado? As boas ações. As boas ações. As mitzvot. Eu não vim aqui para dar a vocês dicas se vocês devem comprar Petrobras ou Vale. Não é meu assunto. Isto pertence a outros. Meu assunto para ensinar a missão da minha alma é boas ações. As boas ações são aquelas que vão subindo sempre. Não sofrem cortes, não sofrem depreciações, elas vão sempre existir, nenhum tsunami financeiro vai tirá-las, são os melhores investimentos. Boas ações. Como se fala boas ações em hebraico? Ma'asim tovim. Mitzvot. Gmilut chassadim. Isto são as boas ações e são as melhores ações de todos os tempos, em todos os mercados. Se é na bolsa de Tóquio, ou se é aqui, ou se é na Nasdaq em Nova York. Boas ações são sempre boas. Apreciadas. Valiosas. Meus amigos, boas ações se faz aqui. Se a riqueza é um meio, nós temos que atingir este meio e fazê-lo aqui, estando aqui, vida física, alma dentro do corpo. Após 120 anos, não encontraremos nem viúvas, nem órfãos, nem doentes, nem deficientes. A Guimarães diz em Rosh Hashanah, mais uma vez Rabi Yitzhak, aquele que nos deu as dicas antes. Quatro coisas podem, na verdade, anular um decreto lá em cima. Dalet varim korim gzardino shel adam. Tzedaka, tzedaka, shinui Hashem, shinui maase. Primeiro, a tzedaka, a caridade, a benevolência. A tzedaka, o grito verdadeiro, também. Mudar de nome, significa mudar de personalidade, mudar de atitude. Que é uma teixuva. É interessante, o Talmud nos conta uma história. Havia um homem que se chamava Binyamin Hatzadik. Este Binyamin era um gizbar, um gabai do fundo de Tzedakah. Ele era o responsável do fundo de caritativo para ajudar as pessoas. Um belo dia, chega para ele uma viúva com 7 filhos. E fala: Binyamin, por favor, me ajuda. Não aguento mais. Não tenho nada em casa. E naquele dia, no fundo, também não tinha nada. Tinha tido tudo, foi já repartido. Disse Binyamin: o que eu te ajudo? Eu sou apenas um gabai da Tzedakah, um tesoureiro, mas não tenho nada. Disse a mulher: vou morrer, não tenho pão, não tenho nada em casa, 7 filhos, por favor. O Binyamin se encheu de compaixão, e mesmo que não tinha nada no fundo, mas ele foi, vendeu algum bem, suas últimas economias, e fez a Tzedakah pessoalmente, não do fundo público. Dizem os nossos sábios: este Binyamin estava doente, tinha um problema. E lá em cima resolveram dar para ele, por um trabalho deste de uma viúva com 7 órfãos, 22 anos a mais de vida. É interessante, o Gaon de Vilna, um dos grandes comentaristas, explica que não é por acaso o 22, não. Nós sabemos que a Gemara, em Berachot, diz o seguinte: quando o homem faz a tzedakah com o pobre, ele recebe 6 bênçãos. Mas se ele faz com agrado, com sorriso, com rosto agradável, mitbarer beyut alev brachot, ele recebe 11 bênçãos. O Gaon de Vilna demonstra que os zuchut normalmente são 3 meses. Então, se uma pessoa recebe 11 bênçãos, cada uma vale 3 meses, são 33 meses. Fazem o cálculo, diz ele. 33 meses para 8 pessoas que me salvou. Tá certo? Uma viúva com 7 filhos. 8 vezes 33, quanto que é? Estamos os banqueiros aqui, por favor. Me ajudem. 244? Mais ou menos uma coisa assim. Faz o cálculo, é exatamente 22 anos. São os meses de 22 anos, exatamente. Então, não tem coincidência. A Gemara em Baba Batra, o Talmud diz o seguinte: Asara devarim kashim nivriu baolam. 10 coisas duras foram criadas no mundo. Primeiro, a montanha. A montanha é dura. Quem pode cortar lá? Barzel, o ferro. Quem pode mexer com o ferro duro? O fogo pode derretê-lo. Quem cuida do fogo? A água. Temos 4. Mas quem pode preocupar-se com a água, que é mais forte que a água? As nuvens que carregam as águas. Avimos e sovimaim. Mas quem mais forte que as nuvens? O vento. Mas quem mais forte que o vento? O corpo do ser humano pode ter vento, o corpo fica erguido. Pergunta: mas quem mais forte que o corpo? O medo. O medo acaba com uma pessoa, ele fica, na verdade, destruído. E quem mais forte que o medo? O vinho. O vinho tira a pessoa do medo. E aí me figou, diz a Gemara. E quem mais forte que o vinho? O sono. Quando alguém bebeu muito, o sono resolve o problema. E quem é mais forte que o sono? Shena. Diz o Talmud, a morte. E quem é mais forte que a morte? A tzedakah. Tzedakah tatsil mimavet. A tzedakah salva da morte, anula a morte. Este é o 10º. Em outras palavras, tem uma coisa que salva fisicamente. Nossos sábios dizem que tzedakah, se você escreve ele em código, existe uma palavra, um código em hebraico na língua sagrada, existe um código na língua sagrada que a gente sabe, se chama atbash. Atbash significa você, em vez de escrever a primeira letra, Aleph, você escreve a última, Tav. Em vez do B, você escreve a penúltima, Shin. Em vez do Gimel, a penúltima, Resh. É um código. Então, se você escreve Tzedakah neste código de Atbash, vocês vão ter a palavra Tzedakah ao inverso. Interessante. E não é por acaso. Os motivos para isto É porque quando você dá-se da cá para alguém, você tem que inverter o rosto, você tem que virar um pouco o rosto também para não envergonhá-lo, para não encarar-lo. E quando você dá-se da cá para alguém, um belo dia você se dá cá volta. Do lado, do outro lado. Deus, na verdade, te abençoa para isto acontecer mais uma vez. Yitem ve'yachzor ve'yitem. Assim como Deus dá e dá de novo, o homem também poderá dar várias vezes. Meus amigos, o Zohar está dizendo, eu estou citando algumas citações dos nossos sábios para ver a importância destas boas ações. O homem do qual Deus gosta. Quando Deus gosta de uma pessoa, Ele manda para ele um pobre. Isto é um presente. Quando Deus manda um pobre na sua frente, é doron, os homens, é um presente. Naquele momento que você ajuda ele, Deus anota isto lá em cima, da forma que ele sabe anotar, no pão de última geração. Ele tem a forma dele de anotar isto. Quando precisa um dia, quando Deus nos livre, este homem pode estar no aperto, lá em cima as coisas são anotadas, formam para ele uma proteção. Duas pessoas acompanham o Criador. Assim dizem os nossos sábios. Aquele que faz recebe bondade com o pobre e aquele que não olha os gastos do Shabbat e Yamim Tovim. O homem que gasta para sua mesa de Shabbat, para ser bonita, candelabros bonitos, comida bonita, convidados. Estes dois são os dois acompanhantes do Criador. E já que estamos chegando das festas, estamos no meio de Sukkot, me permitem falar uma coisa interessante. No meio das festas judaicas, é muito importante a prática da ajuda aos menos afortunados. Quem seguiu a leitura da Torá das festas? Interessante, no meio da menção de todas as festas, Parashat Emor, no meio que está mencionado Pesach e Shavuot de um lado, e Rosh Hashanah e Yom Kippur do outro lado, no meio, de repente, tem dois versículos que falam sobre as doações do campo para os pobres. Leket Shichecha Upea. No meu, não tem nada a ver. A Torá está enumerando todos os festivais judaicos. Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbat. No meu, de repente, dois versículos que o agricultor tem que deixar uma parte de seu campo para os pobres. E se cair algumas espigas de trigo, não pode levantá-las. Elas pertencem aos carentes. Por que está isto no meio das festas? Porque os nossos sábios dizem que aquele que ajuda os pobres, e principalmente nas festas, é como se ele for para Jerusalém no templo e trouxe as maiores oferendas. E ao contrário também. Aquele que não ajuda é como se for para Jerusalém de mãos vazias. Então, ajudar pessoas necessitadas no meio das festas é importante. Nossos sábios dizem que quando chega os moadim, os dias festivos judeus, Deus visita as casas, mivakera aniim. Ele olha como que eles estão, se eles estão alegres ou não, se eles participam. Quando ele vê como a pessoa está sentada em sua família, e está se alegrando, está comendo, está bebendo, e o outro não tem nada, isto é um dedo acusador. E de onde se aprende isto? Se aprende isto de um dos maiores vultos da nossa história. Abraão Avinu, que é um homem bondoso. Mesmo assim, o Zohar não tem medo de criticá-lo. No dia que ele fez uma festa para o seu filho, Abraão Avinu fez um banquete. Quando fez um grande milagre para o seu filho, você sabe isto? Fez um grande banquete. Diz o Zohar que naquele dia o Satã apareceu como um pobre na porta. E Avraham não deu a atenção devida. E foi castigado. A Sarah, quando escutou a notícia de Isaac, pegou um choque prematuro. Então, se os nossos sábios não têm medo de criticar Avraham Avinu por esta atitude, o que falaremos nós? Quando um pobre bate à nossa porta, meus amigos, Nossos sábios dizem, ele não está sozinho. Deus está ao seu lado. Deus está ao lado dele. Como diz o versículo no Salmo 109, que Deus está em mim e vion, à direita do pobre. Então, se Deus bate nas nossas portas, nós temos que saber como agir. Meus amigos, estas boas ações que nós falamos, que são as melhores ações do mercado, trazem vários benefícios. Os nossos sábios não poupam palavras a respeito. Primeiro, salva de qualquer adversidade. Até de impostos, até de fogo. Deixa eu contar uma história interessante. O Talmud nos conta uma história que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande mestre Rabbi Shimon, na noite de Rosh Hashanah, teve uma visão. O Senhor. E nesta visão, ele viu que seus sobrinhos, que eram bastante abastados, ele viu que eles vão ter que pagar de impostos para o reinado 600 dinarim de ouro. Bastante dinheiro na época. O que, que ele fez? Ele mandou um recado para seus sobrinhos. Este ano vocês gastam mais em Sedaká. E vão anotando. Dão para esta causa, esta causa, esta causa. Vão anotando, vão dando. Ele mesmo mandou muitos pobres para eles. E os sobrinhos foram dando, dando. Final do ano, alguém vedou alguma história de negócios. Prenderam os sobrinhos, estavam na prisão. Rabbi Shimon Bar Yochai foi visitá-los na prisão. E falou, quero ver os livros. Por favor. Mandaram ele no contador, ele olhou os livros. Eles tinham dado de Sedaká 594 dinarim. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai, me dão 6, está faltando para a conta de 600, e eu resolvo o assunto. Obviamente, a família deu 6 dinarim. Com estes, Rabbi Shimon Bar Yochai foi, conseguiu o subornar, conseguiu os guardas, finalmente, não sei o quê, saíram e foram livres. Os sobrinhos que pediram explicação, ele contou que ele teve esta visão, que eles têm que pagar 600 de imposto, e ele inverteu isto para 600 de tzedaká, estava faltando 6. Só eles falaram, mas escuta, se você sabia que a gente tem isto, por que você não nos avisou? Tinha que nos avisar que a gente tem que dar 600 ao ano de Naim para Tzedaká, a gente faria. Se eu avisava vocês, disse Rabbi Shimon Bar Yochai, vocês iam dando este dinheiro para se salvar do imposto. Não seria Tzedaká. Seria um dinheiro para se salvar. Eu queria que vocês praticavam a caridade lishma, como se deve, pelo fato de ser realmente um ato de benevolência. E por isso não lhe disse. Então a gente vê o que os nossos sábios dizem. Muitas vezes, o dinheiro que se você usa ele bem, reparte para aqueles que precisam, os menos afortunados, você se salva de muitos impostos. Nossos sábios nos contam uma história na Guimarães de Ketuvot, que havia uma pequena cidade que se chamava Brokrat. Nesta cidade houve, infelizmente, um dia um incêndio. Um incêndio muito grande. O incêndio foi, as chamas estavam altas e foi pegando de um teto para o outro. Muitas casas foram destruídas, muitos bairros. Tem um bairro que não foi atingido. O bairro de Ravuna. Todo mundo pensou que era um mérito dele. Este grande sadique Ravuna, mencionado da Gemara, várias vezes no Amorá, deve ser ele que protege o bairro. Mas qual é onde foram controlar? E o próprio Ravuna pediu para o seu saber o que, que aconteceu. Descobriram que naquele bairro havia uma mulher simples, muito simples, que ela fazia uma tzedaká diferente das outras. Ela comprava madeira, que era carne, e o forno dela ficava aceso todo o tempo. E era convidada as pessoas que não tinham dinheiro para ter madeira, ter um forno em casa, para assar nesse forno. Era como se fosse um gmar do forno. Ela ajudava as pessoas a usar do forno dela à vontade. Muita gente não tinha possibilidade de comprar a madeira para alimentar o forno. Então verificou-se que o fogo deste forno salvou do outro fogo. Nossos sábios não hesitam e falam e citam várias vezes o passuk tzedaká tatsil mimavet. que a tzedakah salva até da pena capital. Existe no Zohar uma história chocante, muito interessante, de um sábio chamado Rabbi Yitzhak, que um belo dia um pobre encontrou. E o pobre disse: para comprar um pão precisa de um valor X. Tenho metade, uma moeda que vale a metade. Por favor, me ajuda. Rabbi Yitzhak olhou no bolso, não tinha nada, tinha só uma moeda, tinha uma metade, só uma pequena moeda. Quanto? Era exatamente a metade que faltava para comprar o pão. É tua, com maior prazer. À noite, Rabbi Yitzhak teve um sonho. E neste sonho, ele se vê como ele está num navio. E o navio está, na verdade, afundando no mar. E ele está tentando se salvar. Ele está vendo como o mestre dele, Rabbi Shimon Bar Yochai, está estendendo a mão da margem para salvá-lo, mas a mão não chega. Quando, de repente, chega este pobre e junta as duas mãos, a mão dele e a mão de Rabbi Shimon Bar Yochai, que tira ele das águas. Então, meus amigos, as mensagens são claras. E aqui estamos falando de uma pessoa que dê uma moeda, uma metade de uma moeda. Uma moeda que é metade de um pãozinho. O que é? Absolutamente nada. Quase nada. Quase insignificante. Tem um midrash que diz o seguinte. Rabbi Meir, o famoso Rabbi Meir Baranés, quem não conhece, sempre saía do Beit Midrash de manhã às 10, 11 horas. Um belo dia ele saiu mais cedo. E não sei por quê. Por que não saiu mais cedo? Deve ter motivo. Ele passeando, indo para casa, ele viu duas cobras. Uma conversando com a outra. Obviamente, para Rabbi Meir não tinha problema. Ele entendia a linguagem das cobras. Ele escuta como uma está dizendo para a outra: eu estou indo para aquele vilarejo, lá tem um senhor Yehuda tal, com sua família, e são minhas vítimas de hoje. A outra cobra perguntou por quê? Porque são pessoas que nunca ajudaram ninguém. Nunca, nunca ajudaram ninguém. Rabbi Meir ouviu isto, ele deu uma bronca na cobra, parou ela, se disfarçou, foi até aqui no vilarejo. Se fez de pobre, praticamente disfarçado. Foi até lá e foi pedir, entrou na casa, se colocou na mesa, estou com fome. Eles não estavam acostumados. Eu falei, estou com muita fome, por favor, por favor. Ele insistiu tanto, não queria sair de casa, acabaram dando um bom comida para ele. Num certo momento ele falou para o dono da casa: pega este pãozinho e fala, estou te dando um pãozinho. O homem não queria. Falei, não basta que você veio na minha casa, ainda comeu, ainda você me fala o que fazer, o que está estranho. Você está louco? Ele fica chateado, né? Obviamente. Não adianta na sua casa disso. Até que Rabi Meir tirou a máscara e obviamente iluminou a casa, porque Rabi Meir vem da palavra Or, Meir, e é um homem de muita luz. Todo mundo conhecia ele, ele conhecia ele. O que você está fazendo na minha casa? Se eu estou na sua casa, tem um motivo. Te peço, por favor, pega este pãozinho e me dá ele como se fosse um presente. E no final, para encurtar a história, salvou esta família. Porque quando veio a acusação que eles nunca ajudaram, como eu nunca ajudaram? Acabou de me ajudar. Acabou de me salvar. Rabbi Meir sabia que é importante, na verdade, ajudar e 100% tinha certeza que isto ia inverter o decreto divino. Nós temos a história de três grandes sábios para mostrar quanto que a tzedakah não somente salva da vida, mas ela traz bênção e paz, e harmonia e fartura. Três grandes sábios: Rabbi Akiva, Rabbi Elazar, famoso Abraham Nazaria, e Rabbi Yoshua, os três amigos que figuram na Agadá. Eles foram para uma missão para angariar fundos em Antioquia. Antioquia está, a gente sabe isto, está na Turquia. Foram lá. Naquela cidade havia um homem que antigamente era rico, ajudava bastante, mas perdeu seus bens. Se chamava Abba Yehuda. Este Abba Yehuda ficou com muita vergonha, não saiu de casa. Enquanto que esses sábios estavam fazendo sua campanha na cidade, ele ficou em casa 4 ou 5 dias. Até que a mulher falou: mas o que, é que você está se escondendo? Ele falou: estou com vergonha, não posso ajudar, não tenho possibilidade. A mulher disse para ele: escuta, nós temos o último campo que nos sobrou. Vende metade, ajuda, é uma causa importante. Ele escutou a mulher dele. e realmente fez o que a mulher disse. Os sábios ficaram felizes, a campanha deu certo, voltaram, uma coisa muito importante, e anos depois voltaram para Antioquia e se informaram como que está a situação. Não somente que a Baiuda tinha recuperado seu cavô, sua honra, sua dignidade, seus bens, que não são muito importantes e muito prósperos, mas todo mundo estava vendo nele um líder, uma pessoa muito importante. Então, quando eles se encontraram com a Baiuda, eles falaram para ele, nós não tínhamos dúvida. Quando você fez sua doação, e você deu da sua vida, o máximo que você podia, você tirou do seu, você tosqueou realmente de ser um leão. Nós colocamos você na primeira na lista. Apesar que a gente deu muito mais, mas você fez esta doação com tanto amor que a gente tinha certeza absoluta que Deus não ficaria devendo. É isto que os nossos sábios dizem no livro dos Provérbios. Matai Adam e Arrivlo. O homem doando, Deus abre fartura para ele. Vilifni Gidolim Yanchenu. E permite ele passear entre os grandes. Olha, este se tornou amigo de um trio tão importante. Rabi Yeshua, Rabi Akiva, Rabi Lazar, e de repente o quarto, a Baiuda. Como é possível? Temos um Midrash interessante. Me parece que eu já contei uma vez, mas não faz diferença, porque essas histórias são inspiradoras a qualquer hora. Um homem que perdeu seus bens. Como a gente sabe que na vida, Galgal José, muitas vezes uma roda, o homem já estava em cima um dia, mas perdeu seus bens e se tornou um simples trabalhador no campo, um agricultor. Trabalhava um operário no campo. Um belo dia, ele está no campo, passa lá um nobre, cavaleiro, e se apresenta e diz que ele é o navio. E fala para ele, lá em cima resolveram te dar 6 anos de riqueza. Você pode escolher quer agora ou quer no final da vida. Ele pensou, como brincadeira, um cara está fazendo um trote, um cara chega assim, uma brincadeira de mau gosto. Eu estou trabalhando aqui, chega em casa aquele ano, e ele mandou passear. Mas a cena se repetiu 2, 3 vezes, até que o homem inteligente me falou, sabe o quê? Deixa eu perguntar para minha esposa. Vou me aconselhar com ela. Foi, a esposa falou para ele agora. Não vamos, coisa boa, não precisa deixar para depois. Ele foi dar a resposta. Ele, ao navio, falou para ele, olha, estou te dando uma moeda. Esta moeda vai ter um efeito imediato. Mas lembra-se, daqui 6 anos, você tem que me devolver ela. Tudo bem? Negócio é negócio. Ele só pegou a moeda, ele voltou para casa, de repente um dos filhos dele, trabalhando também no campo, achou uma coisa lá, uma caixa, tesouro, enriqueceram em pouco tempo. Mas a mulher, muito inteligente, mandou o marido comprar um caderno. E com esta riqueza, obviamente o conforto da casa, o luxo melhorou, mas eles jamais esqueceram Gemilut Hassadim. E praticava a bondade. Esta mulher distribuía, ajudava os menos afortunados bastante. E toda a tzedaká que ela fazia, ela colocava no caderno. Os 6 anos passaram rápido. E um belo dia, aquele nobre cavaleiro está de novo na frente. O homem disse, tudo bem, mas assim como me aconselhei a primeira vez, deixa eu pegar a moeda e me aconselhar com a mulher. A mulher disse para ele, negócio, negócio, mas sabe o quê? Devolve para ele a moeda com o caderno. E pergunta para ele se ele tem uns tesoureiros melhores que a gente. Ele voltou, deu para ele o navio, a moeda e o caderno. Ele o navio voltou, olhou, ele viu como foi usado esta riqueza. Ele falou, vocês são excelentes, fiéis depositores. Então a moeda fica com vocês. E ficou. Porque soube fazer um bom uso dela. Então a tzedaká, meus amigos, ela traz dignidade, ela traz felicidade, ela traz paz, ela traz harmonia, é uma série de coisas. Obviamente, desde o momento que ela seja feita de acordo, como falamos, com a discrição, com amor, com benevolência, com o rosto agradável, e assim diante. E, aliás, quando estou falando isto, estou me referindo a tzedaká para todos, mesmo para gentios. O Talmud nos conta uma história muito interessante. Elazar ben Shamua, o famoso sábio Rabi Elazar ben Shamua, um belo dia estava na margem de um rio. Ele está vendo um navio passando, um homem sentado em cima do navio, e infelizmente alguma coisa aconteceu, o navio naufragou a fundo. Ele está vendo como este homem está se amarrando a um pedaço de madeira, está querendo se salvar, ondas e ondas, e finalmente passou 2-3 horas, o homem apareceu na margem, quase sem roupa, perdeu tudo, realmente quase despido. Naquele momento, passou uma caravana de judeus indo para Jerusalém. Era Shalosh Regalim, era uma festa, os peregrinos estavam indo para Jerusalém. E este homem disse: eu sou um primo de você, eu sou da nação de Edom, era um romano. Por favor, me ajuda. Eles escutaram que um romano, os romanos são nossos inimigos. Imagina, tomara que você afundasse. Não ajudaram. Entre os peregrinos, este homem coitado percebeu que tem uma barba branca, mais sério, era Rabi Elazar ben Shamua. Ele foi pedir para ele. Rabi Elazar ben Shamua não hesitou. Pegou este gentil na sua casa, vestiu ele, deu comida, bebida, um café quente e ainda 200 dinarim para ele se salvar e começar a vida. Olha bem, meus amigos, o Talmud continua nos dizendo que o governante daquela região, não esqueça, Israel era vassalo do Império Romano, morreu. E escolheram um novo governante. Quem? Este homem se salvou. Ninguém sabia. E como ele tinha ódio do que aconteceu, ele jamais esqueceu que os judeus falavam para ele que você podia afundar. Ele decretou decretos contra os judeus. Então os judeus resolveram fazer uma delegação para falar com ele. Quem cabeçou a delegação? Rabi Elazar ben Shamua, sem saber de que se trata. E até juntaram um dinheiro para dar de presente. Rabi Elazar ben Shamua falou: trouxe um presente da comunidade. Quanto é? 4.000 dinarim. Disse o rei, este pobre que hoje irá, o governante: olha bem, este dinheiro é seu. Pelos 200 dinheirinhos que você me ajudou. E você entra nos meus tesouros e pega 70 paletós bonitos pela roupa que se me deu. E todos os decretos são anulados, não em mérito da comunidade, mas em mérito da sua caridade. Então, meus amigos, judeus têm que ser pessoas que praticam a benevolência, que têm a mão aberta, que ajudam, que não hesitam, que sabem que estas ações são, na verdade, para sempre. Elas têm um efeito duradouro. Praticar a tzedakah não é tão fácil. É uma coisa que exige, na verdade, um esforço. Eu vou enumerar agora algumas dessas boas ações, porque eu acho importante, já que estamos falando de investimento, a pessoa saber onde colocar seu tempo, sua energia, sua força, sua saúde. Nossos sábios dizem que na mitzvah de Gemilut Hassadim são incluídos uma série de boas ações. Por exemplo, devolver um objeto perdido. Se levantar na frente de um ancião. Ajudar no casamento de uma moça pobre. Acompanhar um defunto até sua última moradia. Visitar doentes. E a lista é comprida e a gente fala ela toda de manhã nas nossas preces matinais. Temos uma história do famoso Reb Zusche. A filha dele já estava em idade avançada, não tinha casado, ele não tinha possibilidade nenhuma. Reb Zusche era um grande tzadik, aluno do Magid de Mezrich, mas sem possibilidades financeiras. Ele pegou o bastão do judeu errante e foi buscar dinheiro. Ele não era muito bom disto, e juntou muito pouco dinheiro para tentar casar a filha dele. Até que ele chegou na cidade de Koritz, uma cidade na Europa Central. Lá tinha outro tzadik, Pinchas Koritz. Este Pinchas de Koritz reconheceu imediatamente que se trata de Reb Zusche. Perguntou-lhe: por que você está fazendo isto? Ele confidencialmente falou: olha, eu tenho que casar uma filha, não tenho. E Pinchas de Koritz não hesitou. colocou a mão 300 moedas rublo deu para ele. Era um dinheiro épico. Na volta a caminho para sua casa, Reb Zusha, numa cidade, ouviu os gritos de uma mulher. Mas eram gritos e berros. Ele se interessou. O que aconteceu? A mulher tinha 300 rublos numa sacola e foi roubada. Ela desmaiou, ela não aguenta mais, está quase morrendo. Ele não hesitou. Ele falou que ele achou eles. Ele tirou do bolso os 300, todas moedas, todas as moedas são iguais. Falou, eu achei as 300 moedas. A mulher ressuscitou, reanimou-se. Ele salvou ela, ela obrigada. Quando ele foi dando, devolvendo os 300 rublos, ele deu 250. Ele falou, por favor, gostaria de ficar com 50. Pelo fato que eu te encontrei o dinheiro, um objeto perdido, um achado, 50, ela falou, imagina, eu posso te dar um, dois rublos pela ação que você fez, mas não 50. Falou, não 50, quero 50. Como 50? Imagina, 3, 4, mas não tanto. A mulher começou a fumegar. Falou, o que é isto? Você não se envergonha? Começou a fazer negócios com isto? O assunto chegou no rabino. O rabino escutou, falou, o que é isto? Querer chantagear uma mulher, agora que você achou, você tem que devolver tudo. E pronto. E Reb Zusha devolveu tudo. Pegou vergonha, passou muita vergonha. Passaram anos, este rabino não parava de falar mal dos Hassidim. Imagina, este Reb Zusha quase queria roubar o dinheiro que ele achou. Um belo dia, o Rabi Pinchas de Koritz passou naquela cidade e se hospedou no rabino. E o rabino, não sei por que, começou a falar, os Hassidim falaram, mal, o que é isso? Teve aqui um ancião, achou 300 rublos. Quando o Rabi Pinchas de Koritz escutou isto, como? E nós gritamos com ele, e nós fizemos um veredito que ele tem que devolver tudo. Repinhas de coisa, mas eu estou o dinheiro que eu dei para ele para casar a filha dele. O rabino escutou isto e não sabia o que fazer mais consigo. Quiser suspeitar, o cara me achou achado, era tudo mentira. Eu só queria, na verdade, devolver a esta mulher um pouco de felicidade. Não sabia o que fazer. Um belo dia, Repinhas de Koritz encontrou o Reb Zusha e falou para ele, tenho duas perguntas. Primeiro, por que você pegou o dinheiro que era para tua filha casar e você deu para ela? E a segunda, por que você queria devolver 250, não tudo? Disse Reb Zusha, vou te falar a verdade. Eu não aguentei. Quando escutei os choros, os gritos dessa mulher, eu vi a aflição dela, eu esqueci de mim, eu dei. Falei, eu achei de ver o dinheiro. E esta ação, eu percebi que esta ação, boa ação, esta boa ação, estoque. Stock value. Esta boa ação, eu percebi que ela fez muito barulho lá em cima. Então, eu vi que entrou em mim um pouquinho de orgulho. Uma gota de orgulho caiu em mim quando eu comecei a devolver a mim. Eu entendi que eu tenho que passar por uma ação. Só do propósito, eu falei, eu só devolvo 250 para eu passar por essas mesmas. Meus amigos, isto se chama uma tzedakah feita com o coração. Uma pessoa que sente a dor alheia, que não fica impassível. Imagina uma história desta. Aliás, já estamos falando, Reb Zusha deve contar uma outra história. Reb Zusha, uma vez, a mulher dele, para o casamento desta filha, finalmente, que ia casar, fez uma roupa bonita numa costureira. Fez, ótimo, fez esta roupa, encomendou, a mulher preparou, fez já dois, três ensaios para a roupa, finalmente para o casamento. Quando ela chegou para pegar a roupa, ela está vendo que a roupa não está mais. Uma costureira, mas onde é que está? A costureira começou a chorar. Falou, eu vou te falar a verdade, eu também tenho uma filha para casar. E minha filha viu esta roupa, ela adorou tanto. Nós somos tão pobres, eu não tinha jeito, eu dei para minha filha. Bom, que seja assim, disse a mulher do Reb Zusha, tudo bem, se ela está feliz, estou contente, a mulher do Reb Zusha também era uma grande tzadeket, que seja para ela. Voltando para casa, à noite ela contou para o marido. Ela falou, o que aconteceu? Ele encomendou uma roupa para o casamento, no final, acabou a filha da costura usando, eu estou feliz, ela também vai usar, outra noiva não faz nada, não tem problema. De repente, Reb Zusha se virou para ela e falou, mas você pagou a costureira? Se não esqueceu, está devendo, tem que pagar. Não porque ela usou a roupa, ela construiu, ela confeccionou, deu trabalho, mas não esquece de pagar. Então, meus amigos, existem certas formas nobres de praticar a tzedakah, e Deus jamais fica devendo. Casar uma moça pobre, uma das maiores mitzvot no judaísmo. Existia antigamente um costume, quando alguém casa sua filha, se lhe tem a possibilidade, no mesmo dia ou na mesma semana, casar uma donzela menos afortunada. Grande mitzvah. Grande mitzvah. A gente não sabe o valor. Nossos sábios nos contam uma história de Moshe de Sassov. Moshe Leib de Sassov. Grande tzadik. Ele um dia preparou o casamento de uma órfã. Ele está tão empenhado que ele pagou tudo. Pagou a saúde, a música, o fotógrafo, se podemos falar assim, estamos falando de 220 anos atrás, ou que seja, tudo, flores. E na hora do casamento, os músicos estavam tocando com tanta energia, o senhor estava se alegrando, estava tão feliz, que ele soltou da boca dele, olha, tomara que no meu enterro possam tocar esta música. Anos passaram, mais de 40 anos, 30 anos talvez. Rabbi Shlomo de Sasso faleceu em 1807. Estou lhe contando uma história que tem mais de 200 anos. Um belo dia, um grupo de músicos está indo para a cidade de Brody, na Polônia, uma grande cidade, para fazer um casamento. No meio do caminho, os cavalos da carruagem ficaram loucos. Saíram do caminho, começaram a correr e correr, e ninguém conseguiu puxar onde tentava. Foram subindo montanhas e foram para cá, para lá. Ninguém conseguia pará-los. Até que chegaram num pequeno vilarejo. Era um dia inteiro. Muita gente lá. Os músicos perguntam, o que é? É o enterro de Rabbi Moshe Leib Sassov, o grande tzadik de Sassov. Alguns dos músicos eram dos antigos ainda. E se lembravam da palavra que ele falou. E se lembravam até da música que ele disse. Imediatamente colocaram um bedim de rabinos, perguntaram se é permitido tocar esta música no enterro ou não. Que isto foi a vontade do falecido. E a resposta foi afirmativa. E acredita, se quiser, naquele enterro, tocaram aquela música. Muito simples. Então, a gente vê que a mitzvah de alegrar o coração dos aflitos não tem limites. É uma flecha para cima. Havia em Praga um Rosh Kahal, aquele que era o Parnas da cidade, o homem que era o chefe da comida, o presidente da comida, o famoso Ramotra Maismich. Quem já visitou Praga viu aquela prefeitura judaica com o relógio, com o alfabet, ele que construiu. Era um homem rico, muito conhecido e amigo íntimo do imperador Maximiliano. Um belo dia, o imperador Maximiliano deu para ele uma corrente de ouro com uma medalha especial, que só se dava para pessoas prominentes. E um belo dia, Rabbi Moshe Maizel está indo na rua. E um pobre chegou e pediu uma esmola ajuda. Não tenho para casar minha filha. Rabbi Moshe Maizel começou a colocar a mão no bolso, ele não tinha nada adequado para dar, colocou, colocou. Ele não tem. Não hesitou. Tirou a corrente, aquela especial, e falou, esta do ouro é sua. Vende e faz o que bem quiser para o casamento. Falei, mas como, imagina, não vou pegar a sua corrente e receber do imperador, e se ele ficar sabendo, imagina o que vai acontecer. Disse Ramurtre Maislich, tudo que eu tenho em casa, recebi do rei de todos os reis, Melech Malchei Amlachim, e você quer que eu reparte, é permitido. Se o cidadão e rei de todos os reis pode compartilhar, imagina do imperador. Claro que é feito para dividir. É sua. E assim nós temos uma história interessantíssima do famoso tzadik Reb Chaim de Tzanz. Aquele homem que não ia dormir jamais se ele tinha um dinheiro no bolso. Ele compartilhava tudo antes de dormir. Um belo dia, ele está sentado com seus filhos, que mais tarde se tornaram um grande tzadikim, bate na porta um homem, entra, qual é o problema? Casamento de uma filha, não tenho. Está adiando, está adiando, está adiando, não estou conseguindo. O que lhe falta? Disse ele, não tenho o dinheiro para comprar a roupa do Hatan. a roupa do Hatam, uma roupa especial que eu precisava, um belo paletó, tudo isso. Naquele momento, saltou da boca do filho dele, Represkel. Como? Eu vi ele na loja faz 3, 4 dias, ele comprou a roupa do Hatam. O homem ficou com tanta vergonha, ele saiu de lá. O pai Represkel chamou seu filho e falou, o que você fez? Se envergonhou o homem, ele é público. Esse foi na loja, talvez me comprou com crédito, não pagou ainda. E talvez a roupa para a mulher dele que está com vergonha falando e falou que é a roupa do Hatam. Como você fez uma coisa disso? Vai atrás, tenta. Envergonhou uma pessoa em público. Corre atrás. O filho do Rabino correu, achou ele na rua, pediu 1000 desculpas. O homem falou, não estou desculpado. Pediu, ele foi por favor, ele. Não estou desculpado. A não ser que a gente vá nós dois, no teu pai, nós temos um doutorado agora. Represkel, que mais tarde se tornou o tzadik de Shinva, concordou. Os dois foram no Bedin, o pai, Abraham, vai julgar o caso. E o homem falou, não estou perdoando, não posso perdoar. Ele me tocou no âmago da minha alma, me envergonhou, duvidou da minha palavra. O pai disse para seu filho, eu concordo com ele. Você não somente vai pagar a roupa, mas todas as despesas do casamento. Se você pagar todas as despesas do casamento, eu vou tentar ver que ele te desculpa. E assim termina o dintorá. Então, estas histórias são para nós inspirações como que a gente deve agir. Quando a gente sabe que Deus veio visitar Abraão vindo quando estava doente, então a mitzvah de Bikur Cholim é tão grande que Deus desce de seu pedestal para ver como está Avraham Avinu. E Avraham Avinu naquela hora está recebendo convidados, 3 pessoas que não sabem nem quem é. Árabes, nômades. Avraham Avinu é um rei. Avraham Avinu é um profeta. Avraham Avinu é velho, tem 99 anos. Avraham Avinu está doente. Ele está no terceiro dia do milagre. Ele está vendo 3 pessoas que ele desconhece, ele corre para recebê-los e para alimentá-los. Dizem os nossos sábios, receber convidados em casa é maior até que de conversar com Deus. Gedolah nasatohim mirakbalat penea shechina. Meus amigos, onde se ouviu uma coisa desta? Existe uma história do Baal Shem Tov. Um belo dia ele pegou seus alunos um sábado à noite. Foram com a carruagem, viajaram, chegaram num pequeno vilarejo, uma hospedaria, um judeu. Desceram lá, o homem recebeu-os muito bem, o homem tinha uma família grande, e eles falaram, nós queremos ficar alguns dias. Se hospedaram lá, ficaram 5 dias. Primeiro dia o homem deu comida, bebida, tudo. O homem perguntou, de onde vocês são? Somos de Mejbush. Mejbush, com isso, Baal Shem Tov, talvez. O Baal Shem Tov desconversou, nem falou. O homem foi servindo eles comida, bebida, tudo. O que mais? Pegou dos filhos, pegou tudo. O último que ele tinha foi vender algumas coisas para poder abastecer. 5 dias ficaram lá e o homem recebeu eles da melhor forma possível. Não faltou absolutamente nada. Quando estava indo embora, na última hora, o homem acompanhou eles um pouco, porque ele viu que são pessoas importantes, pessoas sábias, eruditos, bons. Na última hora, o Baal Shem Tov falou e se revelou para ele. Deixou entender que ele é o Baal Shem Tov de Mejbush e você vai entender por que eu vim aqui. Quando o homem voltou para casa, ele encontra a mulher e os filhos chorando. Chorando? O que está? Não tem mais nada em casa. Tudo que a gente tinha, não tem leite para os filhos. Não tem nada mais. Estamos sem nada. O homem ficou quebrado. Naquele momento, esse homem ficou tão quebrado. Pela primeira vez, ele sentou e ele rezou, Deus, por que meus filhos têm que passar fome? Por quê? Ele chorou, implorou. Passou 3 dias, chega um velho gentil que morava na região, que me conhecia, que de vez em quando entrava na hospedaria para comprar um pouco de vodka, mas esta vez ele falou, não vi para isto. Eu moro com um genro meu e não me dou bem com ele. Gostaria de vir morar na tua casa. Passar minha velhice na sua casa. Eu tenho um grande tesouro, sou inabastado. Eu vou te deixar minha fortuna. Anos depois que ele fez fortuna, que ele estava bem, que ele fez muito tzedakah, esse homem fazia muita tzedakah, ele com a esposa principalmente investiu em Nachmassa Torim, receber convidados. Ele resolveu visitar o Baal Shem Tov. Ele entendeu que o Baal Shem Tov veio lá para abençoar. Ele foi até nos bus. O Baal Shem Tov imediatamente o reconheceu. Recebeu ele muito bem, deu muita honraria para ele. Os alunos perguntam: quem é? O Baal Shem Tov falou: vocês não estão se reconhecendo? Este homem, nós ficamos 5 dias na hospedaria dele. Eles não tinham reconhecido. Só eles perguntaram: mas Rebbe, nos explica o que aconteceu aqui. O Baal Shem Tov disse o seguinte: este homem estava decretado nos céus que este homem devia ser rico. Pelos atos dele, como ele praticava a hospitalidade, a forma, a maneira, decretou-se no céu que ele vai ganhar uma fortuna. Mas tinha que pedi-la. E jamais nas suas preces me falava de parnassá. Ele vivia humildemente, mas jamais pediu nada a Deus. Se eu tinha que causar um impacto, uma situação que uma vez por todas ele pede a Deus, eu só pedindo vinha. Por isso que nós fomos lá 5 dias e nos esvaziamos tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, não sobrou nada. Quando ele foi e chorou naquele dia, naquela noite, Deus, por que tanta pobreza? Imediatamente veio a bênção. Então, meus amigos, Deus não fica devendo jamais com a pessoa. As histórias são cumpridas, podemos falar elas muitas e muitas. Ajuda aos pobres, nós sabemos que isto é uma coisa sagrada no judaísmo. Dentro do templo sagrado havia um quarto, chamava Lishkat Rashaim, com uma caixa grande. Não se sabia nunca se a pessoa entra para colocar ou para pegar. A discrição, manter cada um sua dignidade, era uma coisa extraordinária. A mitzvah de resgatar um preso inocente, em hebraico se chama Pidyon Shvuim. Isto faz parte também das grandes mitzvot de tzedakah. Supera a tzedakah. Talvez uma das tzedakot mais importantes. Você pode gastar tudo para resgatar alguém preso que é inocente. A Gemara nos conta que Rabbi Yoshua ben Hanania foi para Roma e lá ele viu uma criança sábia, presa. Ele fez de tudo para resgatá-lo. Sabe quem era mais tarde essa criança? Rabbi Ishmael. E tem história extraordinária sobre isso. Não falta pessoas que deram de tudo para poder ajudar órfãos e viúvas, etc, etc. Meus amigos, nós estamos chegando ao final desta palestra que fala das boas ações, das ações nas quais vale a pena investir. As boas ações. Maimônides diz: jamais, mas jamais, uma pessoa empobreceu da tzedakah. Não existe. Dando e ajudando, só pode, mas só pode trazer bênção e benefícios. E quando estou falando benefícios, podemos usar benefícios como se fala no mundo da gastos, no mundo da bolsa, dividendos, lucros, lucros mesmo. Estas ações são lucrativas, mas nós não fazemos elas porque elas são lucrativas. Fazemos porque nós somos obrigados e fomos ensinados e ordenados a fazer o bem. Esta é uma forma de imitar o Criador. Afinal, vamos pensar, Deus meu, o que, que Deus está fazendo conosco a cada instante? Nós merecemos tudo o que Ele está nos dando. Vitalidade, saúde, energia, filhos, família, amigos, negócios, sucesso. Deus está fazendo tzedakah conosco a cada instante. Quando um judeu pratica a bondade, ele está emulando e imitando o Criador. Ele está fazendo um ato divino. Ele está tentando se aproximar do infinito Deus, do Todo-Poderoso, Almighty God. Quando nós praticamos as bondades, estas boas ações, meus amigos, eu diria que isto é a expressão maior possível da preocupação com o outro, com a dor alheia. Isto não é filosofia, isto não é pensamento, isto não é cavanote intenções, isto não é histórias, isto não é narrações ou dicas, isto é um ato prático. Na prática, lo amidrashikar el hamase, não falar, fazer. Por isso que em todo o Talmud de Jerusalém, A tzedaká é chamado ha-mitzvah. Quando se fala ha-mitzvah, não tem tzedaká. Já se sabe o que é tzedaká. Porque é um ato prático. Permite, como já falamos em outras palestras, da gente se tornar um pouco mais altruísta, não egoísta. Permite que a gente somos um pouco mais gente, mais nobre. Melhoramos, refinamos nosso caráter. E afinal, isso nos deixa feliz também. A tzedaká nos deixa sentir bem. A gente não está dando apenas, estamos recebendo. Como a gente sabe, estou muito bem. E quanto mais damos, mais temos, mais recebemos. É como o leite da mãe. O leite materno, quando a mulher está dando, quanto mais ela está dando mamar, mais as glândulas mamárias vão fornecer leite. Quanto mais ajudamos as pessoas, mais ganhamos. Não importa se ganhamos em dinheiro, ou em caráter, ou em conhecimento, ou em experiência, ou em energia, ou em saúde, ou em sucesso. Deus sabe como retribuir. Ele tem esta contabilidade. Não é importante a gente se preocupar com isso. Mas jamais alguém perdeu ajudando ou compartilhando, repartindo ou dividindo. Termino esta palestra, meus amigos, com uma pequena história recente. Falamos histórias do Talmud, do Zohar. Falamos histórias dos últimos centenas de anos. E vamos falar uma história recente. Uma menininha, pequena, talvez 6, 7 anos, está colada na vitrine de uma joalheria. Ela está olhando, olhando, finalmente ele está entrando. Ela entrou nesta joalheria e ela perguntou quanto que é aquele colar, aquelas pedras azuis bonitas. O joalheiro achou um pouco estranho, uma menina de 6 anos entra lá e ela olha aquelas pedras azuis bonitas. Ele perguntou, mas para que é? Você tem dinheiro? Ela falou, sim, tenho um pouco de dinheiro. Ela tirou do bolso lá, da saia, tirou um pequeno lençol amarrado, abriu 3 ou 4 moedas. O joalheiro olhou e falou, para que é? Ele falou, olha, sabe que é para minha irmã maior. Desde que a nossa mãe faleceu, esta irmã cuida tanto da gente. Mas tanto, ela não tem momento de descanso. E hoje é o aniversário dela. E ela tem olhos azuis. Eu queria comprar este colar para ela. Com minhas economias. O joalheiro, emocionado, entrou dentro da loja, pegou aquela joia, colocou num estojo bonito, fechou, colocou uma pequena fita bonita e falou, é seu, dá para sua irmã, cuida bem, por favor. A menina, tão feliz, saiu da loja, saltilhando, pulando. Passa 3, 4 horas, entra na loja uma moça de olhos azul, bonita, bem mais velha. E ela tira um estojo e ela pergunta, este foi comprado aqui? Eu olhei, sim. É minha mercadoria, foi comprado aqui. Mas é minha irmã que comprou, não é? Mas minha irmã não tinha dinheiro. Como que ela comprou? Ela não tem dinheiro. Com 3, 4 moedas, quanto que ela pagou? Isso o joalheiro olha bem, parte do segredo profissional que jamais se indica quanto que, na verdade, o cliente paga para a mercadoria. Isso não se fala. Não, mas eu sei que ela tinha 3 ou 4 moedas, como que você... Impossível. Eu tenho que me devolver, impossível. Como que uma coisa dessa? Eu sei quanto dinheiro me tem minha irmãzinha. Olha, disse o homem, ela pagou o preço mais alto que uma pessoa pode pagar para esta mercadoria. Ela deu tudo que ela tinha. Naquele momento, aquela moça derramou 2 lágrimas. A verdadeira doação, meus amigos, é se dar por inteiro. É dar sem restrições, o máximo possível. Esta pequenininha tinha gratidão. E a gratidão não tem limites. O judaísmo ensina você a ser um ser grato, mas jamais procurar por reconhecimento também. E esta menina deu tudo que ela tinha. E esta, sem dúvida, é a mais bonita das tzedakot. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maya Not pelo site www. www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.